Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Que bom estar juntos aqui com vocês. Uma alegria sempre grande. Aqui é a minha segunda igreja, né? E eu agradeço a Deus por poder estar com vocês nessa noite, para a gente compartilhar a palavra. Tenho sido também muito abençoado ouvindo esses hinos, né? Lindos hinos. Pena que não são nenhum do meu tempo, é tudo do tempo do pastor Marcos, né? Nenhum desses aí, assim, eu não era ainda, né? Os meus hinos eram foram depois da Arca de Noé, né? Não, esses daí eu não conhecia ainda, não. Mas que bom, queridos, que bom estar juntos aqui para a gente compartilhar a palavra. E eu quero convidar você, nessa noite, a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. E a gente vai meditar um pouco aqui. Nessa passagem maravilhosa. Que traz essa narrativa sobre Ana e alguns acontecimentos que marcam aqui a nossa vida e que fala muito ao nosso coração. Amém? Todo mundo abriu aí sua Bíblia? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1 até o 20. A gente vai ler. Havia certo... É a Almeida Revista e Atualizada. Como dizia meu pai, um homem prevenido vale por 10. Eu trouxe uma NVI aqui no tablet e uma atualizada aqui. Então vamos lá, para não ficar estranho. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, misericórdia. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Te glorificamos, te bendizemos, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queremos cada dia guardar a tua palavra, compreender a tua palavra, pregar a tua palavra, viver a tua palavra e, Senhor, sermos cada dia reflexo da tua glória e daquilo que o Senhor deseja para nós com o teu propósito eterno. Obrigado, Pai, fala conosco nessa noite. Te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Nós vemos nesse texto, dizendo aqui que Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ele tinha uma mulher chamada Ana, que provavelmente foi a primeira, porque ele a amava, mas ela não lhe dava filho. E provavelmente por conta disso, Elcana, para procriar, para poder estender a sua herança, os seus herdeiros, ele tomou outra mulher chamada Penina. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, sempre o desejo de Deus, o projeto de Deus, sempre foi a monogamia. E a gente vai ver que várias vezes em que aconteceram a poligamia, essa poligamia trouxe muito problema para muitos homens de Deus, né? Às vezes uma mulher só, o casamento já é complicado, você imagine com duas, três, a coisa fica mais difícil ainda, né? Não por causa das mulheres, mas por causa dos homens, né? Mulher é uma benção. Um amigo meu dizia que se Deus fez algo melhor do que mulher, ele deixou para ele lá, guardou lá, não deixou para os homens, né? Glória ao nome do Senhor. Então, era extremamente humilhante, como muitos de nós sabemos, uma mulher não conseguir gerar filhos, uma mulher não ter filhos. Isso era extremamente humilhante, era uma frustração muito grande, até hoje, para muitas mulheres, isso é uma frustração muito grande. Naquela época, muito mais ainda. Era mais frustrante, mais doloroso, mais complicado ainda para uma mulher que não pudesse gerar filhos. E aí, primeiramente, porque o Senhor havia dito no início, não somente como uma ordem de crescer, multiplicar, frutificar, encher a terra, não somente como uma ordem, mas como também uma dádiva dele, de que a mulher pudesse cumprir ali um dos seus papéis, que era de ser mãe, de cuidar de filhos, de criar filhos, de gerar, né, outras pessoas, outros homens e mulheres, segundo a imagem de Deus. Essa era a bênção. E muitas vezes era considerado como se fosse uma maldição a mulher que não conseguia gerar filhos. Então era tremendamente complicado para a vida da nossa querida Ana. E ela estava ali, como diz o texto, extremamente angustiada, ansiosa, com uma dor muito grande no seu coração, com um problema muito grande. E a grande dificuldade de Ana também era porque ela não encontrava alguém que tivesse empatia pela situação dela, que se colocasse no lugar dela, que procurasse sentir mais ou menos assim a mesma dor que ela estava sentindo, se colocar no lugar dela, entender o que ela estava passando, compreender aquela mulher, a aflição, a dor que ela estava passando. Ela não conseguia alguém que tivesse empatia com a sua angústia, que empatizasse com a sua dor, com a sua ansiedade. E, amados, uma coisa que nós temos visto ultimamente é essa necessidade muito grande de empatia, principalmente nas nossas famílias. Nós cantamos aqui alguns hinos de outras gerações e percebemos que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças estão vivendo em uma outra geração e muitas vezes não conseguimos sintonizar o nosso coração com essa juventude. Nós não conseguimos sintonizar o nosso coração com os nossos filhos, que estão vivendo de uma outra realidade, diferente daquela que nós vivemos, e não conseguimos muitas vezes ter empatia com eles, e eles também, por seu lado, por outro lado, não conseguem ter empatia conosco. E isso muitas vezes acontece no meio da igreja. Nós vivemos nesse ambiente de igreja, de família, e que há uma extrema necessidade de termos essa virtude, que é de ter empatia, de sermos um pouco mais altruístas, de sermos um pouco mais amáveis com os outros, mais compreensíveis. Precisamos compreender mais o outro, sentir o coração do outro, escutar um pouco o outro. E é isso que a gente vê, que a gente enxerga nessa passagem bíblica. Uma dificuldade de empatia. E nós precisamos muito de empatia nesses últimos tempos. Quanto mais empatia, menos terapia. Amém? Glória a Deus. Mas dá um problema para mim, mas tudo bem. Glória ao nome de Jesus. Onde é que a gente vê essa falta de empatia aqui nesse texto? Primeira coisa, a gente vê a falta de empatia por parte daquela jovem chamada Penina. É interessante, eu fiquei procurando, se alguém souber, por favor, me diga, qual é o grau, como se chama, qual o nome do grau de parentesco da mulher, da esposa do meu marido. Qual era o grau de Ana com Penina? Cunhada não era. Era o quê? Nora? Não. Hã? Rival. Existe esse grau de parentesco? Rival? Tá vendo a tribulação? Nem isso tem. Nem isso tem. Qual o grau? Rival. É mole? Que dureza. Você tá na sua casa, né? E o seu parente... Oi, essa aqui é minha rival. O nome dela é fulana e tal. Já pensou um negócio desse? Seria terrível, né? Pois é, não existe. Eu fiquei procurando, procurei mesmo, falando sério. Procurei no Google, disse alguém lá, o pessoal na IBVA vai saber. Eu acho que o pessoal vai saber alguma coisa. Se tiver, vão saber, vão me dizer o que é. Mas não tem esse grau de parentesco. E aqui é chamado de rival. Esse é o pior grau de parentesco que a gente pode ter, amém, irmão? É ou não é? Já pensou? Opa, esse aqui é rival, meu rival, é horrível, né? O que Penina fazia com Ana? Ana ali naquela angústia, não podia ter filho. Penina, ao invés de chegar lá e dizer, ô, minha querida, que pena, vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor, para o Senhor abrir sua madre, amém? Vamos, irmã, vamos para a vigília, vamos orar, vamos buscar. Não tinha empatia, não tinha dor. Quando ela estava ali triste, Penina não tinha empatia com Ana de forma nenhuma. Pelo contrário, ela a irritava, ela provocava. E disse, agora, todo ano é isso. Eita, a gente vai lá oferecer sacrifício. É agora que eu vou pirraçar a minha rival. E aí caía em cima de Ana e falava, né, um monte de coisa. Você não serve para nada, você não dá filho, você não dá fruto, você não multiplica, você não frutifica. Você não serve. Por isso que eu estou aqui, para resolver esse problema, para ter muitos filhos. Olha aqui os meus filhos, olha que maravilha. quem sabe ela aí se gabava, se cartava toda. E a pobre da Ana, o que é que ela fazia? Chorava e não comia. Ana chorava e não comia. Não tinha ânimo para comer. Faltava comer um negócio tão bom. Comer, pense, irmão, é um negócio bom de, é comer. Né? Quem faz dieta sabe como é difícil parar de comer. Né? Várias vezes eu já prometi, hoje eu não vou comer nada, daqui a pouco eu estou com a boca cheia. É, não dá, é um negócio complicado. Comer é bom demais, é uma coisa boa. Né? Muito obrigado por minha mãe, que me ajudou a comer bastante. É porque mãe ajuda a gente nessas horas. Né? A gente é pequeno, o filho chora, está com cólica, o que é que a mãe faz? Põe no peito. O filho não quer dormir, a mãe faz o quê? Põe no peito. Né? O filho tomou uma pancada, chora, a mãe vai lá e põe no peito. Aí o menino cresce, está com qualquer ansiedade, ele vai pôr o peito na boca. Ele vai na geladeira, esse aquele peitão enorme que tem lá, e ele pega e abre a geladeira e come tudo, porque aquele prazer oral é uma delícia, é maravilhoso, né? Mamãe não está mais ali, mas a geladeira está, né? A picanha, tá, o hambúrguer, aquelas coisas, tudo estão lá para trazer um consolo para a gente. E aí a gente vê isso aqui, uma mulher que é rival, ela é adversária, é uma concorrente. E uma concorrente desleal, essa era a relação que havia naquela família. Uma disputa para ver quem era melhor, uma disputa para ver quem fazia mais, uma disputa para ver quem o outro gostava mais. De quem é que o marido gosta mais? Ah, é de mim, porque eu do filho, né? E aí ficava aquela coisa toda, ah, mas quem sabe ele me ama mais, eu mesmo não tendo filho, mas ele me dá porção dupla. Ficava aquela coisa, aquele clima de rivalidade dentro de casa, aquela disputa. Será que hoje acontece isso nas nossas casas? Disputa para ver quem manda, quem sabe mais, quem está mais certo, quem tem a melhor forma de fazer as coisas, quem tem a melhor estratégia, quem ganha mais, quem sabe mais. Dia um pai preocupado com a vida sexual do filho, chamou ele, o garoto, o adolescente, disse: meu filho, vem cá, eu preciso conversar com você. O que foi, meu pai? Preciso conversar com você sobre sexo. Sim, pai, qual é a sua dúvida? Ele disse, né? Ele já se achava que sabia bastante, é um negócio. E há aquela coisa dentro de casa. Se isso acontecer dentro de uma família, essa rivalidade entre um casal, entre um pai, um filho, entre um irmão, irmãos que muitas vezes disputam o amor dos pais, quem agrada mais ao pai, quem agrada mais à mãe, e vivem naquela guerra, naquela rivalidade. Quando isso acontece na família, ninguém ganha. Essa disputa não leva ninguém à vitória. Se a gente for rival um do outro, ninguém vai ganhar. Pelo contrário, vai todo mundo perder. Já dizia Dilma Rousseff, né? Ninguém vai ganhar, vai todo mundo perder. Não houve empatia da parte de Peni. Vocês são gaiatos demais, né? Não houve de Peni naquilo que as mulheres chamam hoje de sororidade. Não houve, né? Não houve aquela coisa de estar perto ali, não, vamos lá, ninguém solta a mão de ninguém, né? Vamos lá, você vai ter filho, sim. Nada, não teve compaixão, não teve empatia naquele momento. Mas também não foi só Penina, mas o próprio marido de Ana, o próprio Elcana, apesar de amar de paixão, de amar demais, de fazer tudo por Ana, de... Sabe, aquele homem, aquele maridaço, né? Aquele que a gente diz assim, se garante. O cara diz, poxa, o meu amor, eu não sou melhor do que 10 filhos, né? E esse 10 fala de uma totalidade, né? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Tem homem aqui, tem marido aqui que consegue dizer isso para a mulher, assim, eu sou melhor do que 10 filhos, hein? Já pensou? Queria eu dizer isso. Hein? E aí o Cana... amava a Ana, lhe dava porção dobrada, lhe dava dádiva, lhe dava porção dupla, mesmo ela não dando filho. Era um cara que amava bastante, mas quando Ana se irritava, chorava, não comia, ficava com aquela situação, passando aquele problema todo com a sua rival, aí Elcana tenta consolar Ana, tenta levantar a moral de Ana, tenta levantar o humor de Ana. Sem sucesso, ele chega e diz assim: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Amados, ele fala isso, ele é um cara que amava a Ana, sua mulher, mas ele não conseguia penetrar para enxergar aquela dor que estava no coração daquela mulher. Ele não conseguia sentir aquela angústia. Ele não conseguia perceber que dor era aquela que ele estava passando. Ele só conseguia ver o superficial. Ele só conseguia enxergar aquilo ali como todo homem bom que se preza. Né? Ele foi feito para ser engenheiro, para consertar as coisas, para criar, para fazer uns negócios assim. Ele não é muito bom, muitas vezes, de perceber o sentimento no coração da mulher. Às vezes o homem pensa que a cabeça da mulher é uma ferramenta, é uma máquina que quebrou, e ele vai lá e tenta consertar. Às vezes a mulher está lá se acabando, pá, isso aqui, e ele: oxe, a coisa mais simples do mundo é só fazer isso, 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 isso. E a mulher diz: você não entende. Você não entende, porque o homem é mais objetivo, assim, muitas vezes, para isso, ele tem uma certa dificuldade para entrar, né, no coração e dizer: peraí, o que é que essa mulher está chorando? Por que é que ela está triste? Deixa eu ouvir um pouquinho. E às vezes a solução está na cara dele, mas não está na cara dela. E o homem precisa descobrir como é que ele chega lá naquele coração. E Elcana não estava conseguindo isso, apesar de ser um homem maravilhoso. Ele não conseguia. E acontece muito com a gente, às vezes, quando a gente não consegue chegar no coração da mulher, quando a gente não consegue ter empatia, quando a gente não consegue entender. Uma vez eu ouvi uma ilustração que eu achei fantástica. A gente precisa descobrir a veia, aquele lugarzinho ali bonitinho, sabe, quando a gente vai no laboratório, que a pessoa bota aquela borrachinha bonita aí que dá aqueles tapinhas assim, aí vê aquela veia pulando assim, ele diz, aí a menina, né, diz: eita, essa que é boa, né? Aquela, né, vampira, chega lá e mete um negócio lá. A gente precisa descobrir o acesso. Porque você já percebeu que quando a gente não consegue pegar, tem que ficar furando toda hora? Aí dói, né? Aí o marido vem e fala: ah, porque não sei o que ele está furando, para tentar colocar alguma coisa no coração daquela pessoa. A filha está sofrendo, vem o pai e vai lá e fura, e não consegue achar o acesso. Mas quando a gente consegue achar o acesso, a gente só fura uma vez. Tum, furou, está ali, pronto, guardou, botou. Quando precisa, vai ali no acesso sem precisar furar novamente. É isso que a gente precisa fazer. Conseguir o acesso, achar o caminho, o acesso do coração das pessoas da nossa família, para quando a gente quiser aplicar alguma medicação, uma vitamina, um encorajamento, um amor, uma graça, um conselho, uma exortação, uma repreensão, a gente ir lá no acesso sem precisar toda hora furar, furar. Mas nós muitas vezes erramos e furamos. Estamos procurando, estamos furando em tudo que é lugar para ver se a gente consegue acessar. E Elcana não conseguia penetrar naquele coração dolorido, naquele coração angustiado. Você já percebeu quando alguns filhos, é por isso que eu estava falando no início dessa diferença de geração, às vezes os nossos filhos estão lá tristes, aquela filha está lá angustiada porque alguma coisa aconteceu na escola, porque algumas amigas a excluíram, aquele menino chega às vezes chateado da escola, diz: eu não quero mais ir para essa escola, estou chateado, ou ele chega amuado e os pais não sabem o que é. E nós, pais, muitas vezes não conseguimos acessar o coração desses filhos. E aí chegamos e falamos aquelas frases que a gente já tem muito pronta, né? Ah! Por que que você não levanta daí? Aí o menino está lá triste: ah, mas você tem tudo! Você tem carro, você tem uma escola boa, você tem isso, você tem um tênis. E aí começa naquele negócio, né? Aquela, não é, ao invés de ser como cantavam os nossos pais, era como murmuravam os nossos pais. Aí começa a fazer assim: ah, porque na minha época Eu ia andando para a escola. Eu pegava ônibus. E às vezes eu soltava pela traseira para ficar com dinheiro para poder merendar. Eu ia de morcego para a escola. Quem aqui já pegou morcego? Ali, ó. Morcegão. É nós, vamos junto. Morcegueiro. Morcego é você pulava atrás do ônibus. Não era para qualquer um, não. É para coisa de macho. Pulava atrás do ônibus, segurava assim do lado do outro e ia. E o motorista endemoniado dizia assim: miserável, eu vou fazer uma curva aqui, vou jogar ele lá no quinto dos infernos. Fazia aquela curva, a gente segurava. E o irado, a gente não caía. É, motor, segura a onda, é nóis. Na minha época eu pegava morcego. Na minha época eu pegava ônibus. Eu com 15 anos de idade, eu ia para a escola andando. Vocês têm hoje transporte escolar, celular na mão, ou então papai e mamãe leva lá. Aí a gente começa a jogar na cara dos meninos, né? Ah, porque na minha época eu tinha isso. A gente não consegue ter empatia. As dores deles são outras. São dores que eles não tinham, mas que nós demos para eles, né? Entendeu ou não? Entendeu ou não? A gente causou muita coisa também. A gente dá muita facilidade. E aí tempos muito fáceis tornam as pessoas mais fraquinhas, mais. E às vezes a gente quer a mesma reação que a gente tinha. Não vai ter. É difícil. Não vai ter. A minha época era assim. Eu morava ali no bairro do Santo Antônio. Eu ia lá no, na João das Botas para fazer umas aplicações de alergia que eu tinha, de rinite, essas coisas. Meu pai ia comigo, a gente ia andando, passava pelo Carmo, subia ali o Pelourinho, ia para a Praça da Sé, pegava o ônibus e dizia: você vai pegar esse ônibus aqui, ó, Graça, ou então Barra Avenida. Era da Vibenza. Quem já foi andou de Vibenza? É, aleluia! Só tem casca grossa aqui. Glória a Deus, andava de Vibenza, aí pá, pegava o ônibus, soltava lá e disse aqui, ó, você vai descer aqui e vambora. Aí me levava lá, aqui, você vai entrar, pega o cartão, tarará, tarará, daqui a pouco ele vinha comigo, me levava de volta, você vai pegar o ônibus aqui, vai soltar aqui, pronto. No outro dia era volta se virando, 14 anos de idade, 13 anos de idade, era eu ia andando pro Pelourinho, subia tudo, pegava o ônibus, conforme ele me dizia, eu ficava ligado, aprendendo tudo. Quando os filhos da gente diziam assim: eu vou atravessar a rua, misericórdia, a gente é menino, olhe, cuidado, papai está olhando daqui. Aí olha lá de cima, agora, vai! Aí, né? Isso quando a gente fazia isso, porque tem aqueles que: não, meu filho, peraí, eu vou chamar o Uber, ele traz aqui. Mas essa é a maneira como às vezes a gente não consegue empatizar. Você tem um parente lá com depressão, com uma complicação, e a gente está dizendo: levante, vai lá. Quando isso acontece comigo, eu não me entrego, não. Você está se entregando. Essa é a frase que a gente mais gosta. Você está se entregando. É a frase que a gente mais gosta. E aí o que acontece? A gente não consegue acessar o coração. A gente não consegue ter empatia. E ainda tem aqueles que, para melhorar, dizem assim: cadê sua fé em Deus? Ai. Mas aí por último vem uma outra pessoa também que não teve um pingo de empatia com a pobrezinha da Ana. Ana se levantou, diz a Bíblia, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ana foi buscar aquele que ela acreditava que teria empatia com ela. Quem foi? Quem era? Deus, o Senhor, o Eterno, o Senhor dos Exércitos. Ela foi lá orar ao Senhor, ela fez um voto ao Senhor de entregar e dedicar o seu filho por todos os dias da sua vida. No versículo 12 diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Abandone o vinho. Não houve empatia por parte do sacerdote, do líder espiritual de Ana, do pastor de Ana. Isso acontece. Infelizmente, eu sou pastor e sei que muitas vezes a gente não consegue empatizar, ter aquela empatia, olhar para a pessoa e dizer, puxa, às vezes a gente está num dia ruim, o sangue está quente, as ovelhas estão parecendo bode, aí a gente fica agoniado, né? Aí a gente já dá aquele negócio assim, já fica agoniado, já dá vontade de fazer uma oração com imposição de mãos com velocidade, receba, né? Mas a gente não pode. Tem uns assim que eu digo, eu queria tanto que você fosse meu filho. É mesmo, pastor, é, para eu poder sentar a mão em você, mas Deus é bom, Jesus te ama. A gente às vezes não consegue. Tem dia que a gente está agoniado, a gente não consegue ter empatia. É difícil, né? Porque às vezes também é difícil a igreja ter empatia com o pastor. Às vezes o pessoal não pensa, rapaz, pastor aí, rapaz, o cara deve segurar uma barra, não é brincadeira, não. Né? O ministério, como dizia uma irmã querida, está pensando que o céu é perto? É? Né? Não, é longe, mas eu vou. E aí, não houve empatia por parte do sacerdote. Então Ana diz para ele, ó, não se trata disso, meu senhor. Não é nada, não tem nada a ver. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada, e estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E aí depois que Eli percebeu que falou bobagem, ele pegou e abençoou a Ana. Ele não pediu perdão para ela, não pediu desculpa, porque ele achava que se ele fizesse isso, os dentes dele iam cair. Então ele só vá, Deus te abençoe, que Deus te dê tudo, e lá e faça o que você precisa. Não houve a empatia. Em sua angústia, Ana não conseguiu a empatia da sua rival, não conseguiu a empatia do seu marido e não conseguiu a empatia do sacerdote, do seu líder espiritual. Uma mulher que, ao orar, aparentava estar embriagada, aparentava ser uma mulher pecadora, né, que estava ali causando tamanho desrespeito ao local sagrado, em aparecer ali na frente do tabernáculo, embriagada, ainda diante de um sacerdote. Ele não conseguiu perceber o que estava acontecendo. Era na realidade uma mulher angustiada de espírito. Uma mulher angustiada, ansiosa, como ela mesma disse. Amados, existem muitas coisas na vida da gente, na nossa casa, no nosso lar, nas pessoas com quem nós compartilhamos a vida, em que algumas situações que muitos agem como se estivessem embriagados. Outros agem como se fossem pessoas que são extremamente agressivas, duras. E por aí vai. Tem muita coisa que parece, mas não é na nossa casa, na vida da gente, no coração da gente. Às vezes os nossos lábios se movimentam e parece que a gente é louco, parece que a gente está embriagado, que a gente está zangado, ou coisa parecida, mas será que é isso que está lá dentro do coração? Muitas vezes nós gritamos e aquele grito parece uma coisa, mas não está mostrando a realidade do que está lá dentro da alma, dentro do peito, dentro do coração. Ali dentro pode ser que haja um coração extremamente amargurado, ansioso, angustiado, com uma dor emocional, com uma carência muito grande, afetiva. Às vezes é a agressividade, a rebeldia, comportamentos de risco, depressão, medos. Tantas tantas e tantas coisas que nós vemos nas pessoas que estão ao nosso redor e interpretamos, achamos, inferimos que essas pessoas, elas simplesmente são desobedientes, são rebeldes, são agressivas, são cachaceiras e tanta coisa. Mas nós não conseguimos enxergar o coração dessas pessoas e ver que muitas vezes há um coração amargurado, há um coração angustiado, há um coração carente, precisando de um acalento, precisando de um amor, precisando que alguém ouça, precisando que alguém esteja por perto e compreenda. Todos nós tivemos momentos na nossa vida, na nossa infância, na nossa adolescência, onde nós nos sentimos extremamente vulneráveis, abandonados, tristes, desamparados, desprotegidos. E quando nós somos criança, nós não conseguimos elaborar com a mesma cabeça que a gente tem hoje. Nós só sentimos. Eu me lembro quando meu pai viajava e eu era um garotinho pequeno, eu ficava de um lado para o outro com uma coisa aqui dentro do peito sem saber o que era. E eu só pensando em meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. E eu ficava com aquilo. E quantas vezes eu senti essa mesma sensação em outras coisas do meu momento presente. Eu sentindo aquela mesma angústia, aquela mesma dor emocional, aquela mesma falta. Muitas vezes essa criança aparece. Muitas vezes essa criança que há dentro de nós, ela vai sentir a mesma coisa que sentiu lá atrás, a mesma angústia, o mesmo medo, o mesmo desamparo, a mesma falta de proteção. Só que nós hoje, como somos adultos, nós muitas vezes vamos demonstrar isso de outra forma. E aí a gente não consegue dar acesso para que o outro tenha empatia com a gente. E o outro também, enxergando aquele estereótipo, não vai conseguir entender que ali existe uma pessoa carente, vulnerável, que está desamparada, que está precisando de um acalento, está precisando de um aconchego, de um amor, de uma compreensão. E muitos dos nossos filhos estão gritando hoje com dores na sua alma. Muitas mães estão gritando, muitas esposas estão gritando, muitos maridos estão gritando, estão ali gemendo e não conseguem mostrar, e aquilo que as outras pessoas inferem acaba sendo sempre o pior. E isso causa uma distância muito grande na família. Então esse texto, essa passagem, ela vem trazer para nós que existem caminhos diferentes, caminhos melhores para que a gente possa receber essa empatia, para que a gente possa acessar o coração do outro, para que a gente possa viver uma vida mais harmônica dentro do nosso lar, em nossos casamentos, se nós descobrirmos estas coisas que estão muitas vezes nos ferindo lá dentro. Mergulhar numa vida de derrota, mergulhar num comportamento que vai prejudicar a gente mesmo, não vai resolver e pode acabar até com a própria vida. Esaú estava extremamente irritado com seus pais e a forma que ele queria resolver aquele problema era pegar e casar com mulheres dos cananeus. Aquilo só fez atrapalhar mais a vida dele. Ele atrapalhou a vida dos pais? Sim. Mas atrapalhou muito mais a dele do que a dos pais. Então, existem formas melhores para que a gente possa receber a empatia e verdadeiramente tratar aquilo que está dentro do coração. Atender a angústia que está dentro da nossa alma. E o convite é esse. É se derramar na presença daquele que nos ouve. É se derramar, é buscar aquele que nos ama, aquele que nos entende, aquele que nos ama, aquele que deseja o melhor para nós e que pode esclarecer para as pessoas ao nosso redor qual é a nossa angústia e que pode tratar da nossa vida com graça e com amor. Deus está chamando a cada um de nós para que nós sejamos a imagem dele na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Deus deseja que eu e você sejamos aquelas pessoas que vamos verdadeiramente expressar a vida dele para o nosso parente, amando, tendo compaixão, tendo empatia, tendo misericórdia e graça para nos aproximar, para sarar as feridas. Eu já contei uma vez aqui uma história de uma criança, uma menina, ela era filha de um pastor, e ele estava contando para a gente que ela um dia à noite chorava, e aí o pai foi no quarto e disse: "O que foi, minha filha?" Ela disse: Eu estou aqui com medo, eu não quero ficar aqui sozinha, se eu ficar aqui, ele fica." E aí ele disse: "Minha filha, você acredita que papai do céu está com você? Você acredita que Jesus está aqui no quarto com você?" Ela disse: "Eu acredito, eu sei que ele está comigo, mas eu quero assim, ó, gente." E ela fazia assim com as mãos, ou seja, ela queria gente que ela pudesse apalpar. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para nós que nós precisamos, nós, familiares, nós, maridos, esposas, filhos, irmãos, precisamos ser Deus com pele para essa geração. Deus com pele. Deus que essas pessoas podem apalpar. Deus que pode abraçar as pessoas, que pode dizer uma palavra de conforto. Deus que pode ter empatia. Essa é a função da igreja, essa é a função de um pai, essa é a função de uma mãe, de um irmão, de todo aquele que segue a Cristo. Você está vivendo um tempo de angústia, vá até ele, seja restaurado. Se você está vendo alguém angustiado, você precisa ser Deus com pele para essa pessoa. Você precisa ser aquele que abraça em nome de Jesus. Isso sim é em nome de Jesus. Não é usar o nome, mas é ser um representante daquele que tem o nome acima de todo nome. Eu te abraço em nome de Jesus. Teve uma menina lá na igreja que se converteu. E ela era uma pessoa extremamente angustiada. Vivia em tantas e tantas religiões. E um dia ela entrou lá na comunidade com um coração triste, angustiado, depressivo. E ela disse no seu coração assim: "Jesus, se o Senhor me ama, sorria para mim." E quando ela fazia essa oração, eu, sem saber de absolutamente nada, olhei para ela e dei um sorriso. Depois disso, meu apelido ficou até Pastor Sorriso. E eu sorri para ela. E ela viu Jesus naquele sorriso. É isso que nós precisamos. Ser Deus com pele nessa geração. Fazer como Jesus fez. Se despiu da sua glória. Tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Não é hora de nós tomarmos a forma de Deus. É hora de nós tomarmos a forma de servos para os nossos familiares, amá-los, sentir a dor do coração deles. E quando nós estivermos com o nosso coração triste, precisamos buscar a Ele. A dor que Ana sentia era de não estar cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, para o qual ela fora criada, gerar filhos, ser mãe, encher a terra. E ela precisou muito da empatia. E Deus
fez isso por ela. Deus sentiu. Deus abraçou a sua filha. E ela depois teve muitos outros filhos. A nossa dor muitas vezes é porque não temos algumas coisas. Mas nós precisamos sentir essa dor de muitas vezes não poder estar cumprindo o propósito de Deus. E na nossa família, nós precisamos saber qual é o nosso papel e cumprir o propósito dele na nossa casa. Mas eu sei que com um coração angustiado, nós não vamos conseguir isso. E é por isso que eu gostaria de, nesse momento, convidar vocês a se colocarem de pé. E chamar aqui, para que nós possamos ser Deus com pele para muitos de vocês. Se você tem vivido um tempo de angústia no seu coração, um tempo de incertezas como Ana, e tem sofrido, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui, para que a igreja ore, para que os irmãos possam demonstrar amor e empatia com você e compartilhar da vida de Cristo com você. Se você deseja, venha. Pode sair do seu lugar e venha. Eu creio que o Espírito Santo deseja ministrar a tua vida, ministrar ao teu coração. Venha hoje, ore. Você que precisa de direção para sua casa, talvez não esteja conseguindo acessar corações dentro do seu lar, ou talvez o teu coração não esteja sendo acessado dentro da sua casa. Nós queremos orar. E graças a Deus que temos uma igreja que ama e que deseja ser vida de Cristo, para consolar, para amparar, para abençoar. Você que deseja nessa noite também entregar sua vida a Cristo, ser recebido por Jesus. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o profundo da sua alma. Deus sabe, ainda que os seus lábios, ainda que o seu corpo, ainda que o seu comportamento tenha, pareça outra coisa para as pessoas, mas Ele sabe a angústia que está dentro do seu coração. E Ele deseja trabalhar em sua vida. Ele tem empatia. Ele conhece. Ele sabe. E Ele vai agir na tua vida, eu creio, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te consolar. Deixa Deus fluir. Se aproxime desses irmãos e seja agora canal do Espírito Santo, seja canal de Deus para a vida de cada um, para os corações angustiados. Oh Deus, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, com a nossa alma, Senhor. Oh Senhor, com a nossa alma angustiada e dolorida, que necessita tanto de carinho, de compreensão, de um milagre do Senhor. Deus, eu te peço que estenda as mãos agora. Abraça agora, Senhor, estas vidas. Abraça os meus irmãos, minhas irmãs. Oh, Senhor, traz o consolo a esse coração aflito, que grita, que clama, que chora, mas que muitas vezes ninguém ouve. Ninguém consegue enxergar, ninguém consegue ver, mas o Senhor é aquele que consegue. O Senhor é aquele que enxerga. O Senhor é aquele que vê, Pai. Nos ajude, Senhor, a ser pessoas melhores, a ser uma família melhor, a ser pais melhores, maridos melhores, mães melhores, esposas, filhos melhores, Pai. Que possamos ouvir a Tua voz e conhecer o que está no coração dos nossos queridos, para acolhê-los, para amá-los, para compreendê-los, para encurtar a distância que há em nossas vidas, em nossas famílias. Aqueles que estão muitas vezes vivendo uma solidão a dois. Senhor, revela-te. Senhor, traz a tua presença para esse lar, para essa casa, para essa família, para os meus amados. No nome santo de Jesus, faz o teu milagre no coração dos meus irmãos, no meu coração, no coração da minha casa, das nossas famílias. Nós colocamos a nossa família aos teus pés, Senhor. E eu creio que teremos muitos, muitos Samuéis para apresentar ao Senhor, para dar ao Senhor por todos os dias da nossa vida, Senhor. Para todos os dias será o presente que o Senhor nos deu. Nós vamos devolver para Ti a glória, a honra, a adoração, o louvor. E como Ana um dia voltou ali para o sacerdote, dizendo: olha, eu sou aquela mulher, não sei se o Senhor lembra, que estava atribulada de espírito, mas por esse menino eu orava, e hoje eu estou trazendo ele aqui diante do Senhor, para que fique na casa do Senhor para sempre. Senhor, nós queremos voltar aqui com o testemunho da nossa vida, do teu milagre, da tua bênção, da tua transformação. Muito obrigado, Pai. Assim como Ana, naquele dia, depois de orar, se levantou e já não estava triste o seu semblante, e já não estava angustiada a sua alma. Ela voltou alegre para casa, feliz, e se alimentou. Nós queremos continuar a nossa vida felizes, para a glória do teu nome. A ti a glória, a ti a honra, a ti o louvor, a ti, ó Deus, a adoração. Tu és digno, digno. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.